DW Noticiário.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e vamos às notícias que marcam esta sexta-feira, 1º de janeiro de 2021. O Acordo de Livre Comércio Continental Africano entrou em vigor nesta sexta-feira, tornando-se a maior zona de livre comércio de bens e serviços do mundo. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, atual líder da União Africana, disse através de uma mensagem pela rede social Twitter que o tratado mudará fundamentalmente a sorte econômica do continente africano. Entretanto, Guiné-Bissau e Moçambique assinaram um acordo de adesão à área de livre comércio continental africana, mas ainda não o ratificaram. Já Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe ratificaram o acordo e depositaram os instrumentos de ratificação junto da Comissão da União Africana. A empresa Eletricidade de Moçambique estima prejuízos avaliados em mais de 10 milhões de meticais, o equivalente a 110 mil euros, na sequência da passagem da tempestade tropical Chalani no centro de Moçambique na madrugada de quarta-feira. Segundo o presidente, numa avaliação preliminar, os ventos fortes, que se fizeram sentir na província de Manica e Sofala afetaram 250 postes de média tensão e 650 de baixa tensão. Ainda em Moçambique, a petrolífera francesa Total anunciou hoje que reduziu as operações e o número de trabalhadores envolvidos no projeto de gás natural no país devido aos ataques terroristas perto das instalações. O último ocorrido a 5 quilômetros. Para além do problema da violência, a petrolífera Total destacou também que a pandemia de Covid-19 contribuiu para a decisão de reduzir a força de trabalho no local. O presidente de Angola, João Lourenço, disse ontem numa mensagem de fim de ano à nação que 2020 foi um ano de muito sofrimento, mas uma luz de esperança já se vislumbra no horizonte e espera que 2021 seja de retoma da economia do país. O chefe de Estado angolano frisou que as economias de todos os países foram prejudicadas pela pandemia de Covid-19 e lamentou que, apesar de todo o esforço da comunidade científica mundial, não será nos próximos dias que a humanidade ficará já protegida do coronavírus. O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana estimou ontem que a vacinação para a Covid-19 no continente comece apenas em abril de 2021. Dionique Gazon disse que, para atingir o objetivo de vacinar pelo menos 60% da população, a África precisará de cerca de 1 milhão de doses de vacinas, que, segundo as estimativas atuais, poderiam custar entre 8 mil milhões e 16 mil milhões de dólares. Esta é uma nota forte na atualidade internacional. O Reino Unido rompeu nesta quinta-feira, às 23 horas, pela hora local, os laços com a União Europeia, o que encerra um período de quase meio século de participação do país no bloco comunitário. No plebiscito de 2016, cerca de 51% dos eleitores votaram a favor do Brexit e cerca de 48% contra. A presidência portuguesa da União Europeia arranca hoje, 1º de janeiro, com o sucesso da vacinação contra a Covid-19 e a recuperação econômica e social da Europa entre as prioridades, referiu o primeiro-ministro português António Costa. Portugal exerce a partir de hoje, e pela quarta vez desde a sua adesão, a presidência do Conselho da União Europeia. Pelo menos 25 civis foram mortos nesta quinta-feira na região de Benin, no leste da República Democrática do Congo, num atentado atribuído aos rebeldes das Forças Democráticas Aliadas. Este grupo surgiu no Uganda e é composto por rebeldes muçulmanos ugandeses que vivem no leste da República Democrática do Congo desde 1995, há anos que não atacam no Uganda. Na Etiópia, um documento publicado hoje pela Comissão de Direitos Humanos do país concluiu que 123 pessoas morreram e pelo menos 500 ficaram feridas num surto de violência que ocorreu entre junho e julho do ano passado no país. Segundo o relatório, as forças de segurança etíopes foram responsáveis por mais de 75 mortes e 200 feridos durante os confrontos. E hoje perguntamos aos nossos ouvintes e internautas: acha que o acordo de livre comércio continental africano é positivo e vai mudar todas as economias do continente? Teremos os comentários dos ouvintes mais à frente nesta emissão, mas por causa do feriado de Ano Novo, a DW África hoje apresenta um programa especial de nome Raízes Africanas.
DW. Programa especial.
Olá, eu sou a Raquel Loureiro e partilho hoje consigo um programa muito especial. Dedicamos esta emissão a algumas personagens marcantes da história africana e da luta pela independência dos países africanos. Nesta série da DW África, de nome Raízes Africanas, e que é financiada pela Fundação Gerda Henkel, lembramos hoje Ngungunyane de Moçambique, Hendrik Witbooi da Namíbia e Charlotte Macleck da África do Sul. Ngungunyane foi o último rei de Gaza, o segundo maior império de África durante o século XIX. Conhecido como o Leão de Gaza, Ngungunyane deixou um legado contestado, pois, embora tenha lutado contra o poder colonial português, é criticado pelo modo como ele próprio fez uso do seu poder e dominou outros povos. Conheça a história deste moçambicano neste perfil escrito por Glória Souza. Ngungunyane, também conhecido como o Leão de Gaza, subiu ao poder em 1884. O reinado de Ngungunyane coincidiu com o momento alto do interesse europeu pelo continente africano. Neste contexto, o imperador provou ser um diplomata hábil, diz o escritor moçambicano Mia Couto.
Ele soube tirar partido daquilo que eram os conflitos entre as forças internas, a maneira como ele usou a influência das diferentes potências coloniais, não é? Como ele jogou entre a Inglaterra e Portugal e fazendo alianças que depois, digamos, eram renegociadas. Acho que ele tinha uma astúcia enorme em relação à gestão do poder.
Mas Ngungunyane não deixava de ser contestado e foi-lhe apontado o dedo por usar os mesmos métodos que os europeus.
Ele estava em conflito com o regime colonial europeu, mas ele empreendeu ele próprio um colonialismo, digamos, interno, africano, dominando todo um conjunto de povos que foram subjugados de uma maneira ou de outra, uns com alguma violência, outros sem grande violência, mas por alianças, por sistemas de casamento, etc.
O Império de Gaza ficou ainda marcado por uma fome de poder e violência contra diferentes grupos étnicos, sublinha o historiador alemão e professor em Moçambique, Gerhard Liesgang.
O nome Ngungunyane era também utilizado como uma pessoa que não obedece às leis, e então a fama de Ngungunyane não era de um rei justo, mas um que aterrorizava o seu próprio país.
A longo prazo, o Reino de Gaza acabou por ser dominado pelos invasores portugueses. Depois de várias batalhas, Ngungunyane foi derrotado pelas forças coloniais em 1895 e preso em Chaimite, local onde o seu avô, o fundador do Império de Gaza, foi enterrado. Ngungunyane e a sua comitiva foram levados para Lisboa, onde foram exibidos publicamente. Depois foram transferidos para a Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores. Morreu vítima de uma hemorragia cerebral a 23 de dezembro de 1906. A sua história poderia ter terminado nos Açores, uma vez que, e por várias décadas, a sua morte caiu no esquecimento. No entanto, e quase 70 anos depois, o Estado de Moçambique conquistou a sua independência. Foi nesta altura que alguém trouxe à memória o último rei de Gaza, explica o historiador Gerhard Liesgang.
Há um acidente histórico que o primeiro presidente de Moçambique nasceu em Gaza. E no período da luta contra Renamo, achava que era bom ter assim um herói moçambicano como espécie de modelo.
Acatando o pedido de Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique, foi recolhido um punhado de terra do cemitério dos Açores como símbolo dos restos mortais de Ngungunhane e levado para Moçambique a tempo da comemoração do 10º aniversário da independência do país, a 15 de junho de 1985. Moçambique acabou por tornar-se um país independente em 1975. 15 anos depois, o mesmo acontece com a Namíbia, que foi um dos últimos países africanos a conquistar a independência. A proclamação da República da Namíbia, em 1990, foi o culminar de uma longa luta pela independência contra os colonizadores alemães, iniciada no século XIX e início do século XX. Um dos heróis da época foi Hendrik Witbooi. Este é um perfil de Victoria Avril. As notas da Namíbia são uma ótima forma de começar esta história, pois muitas delas têm a cara de Hendrik Witbooi, um guerreiro respeitado que liderou o povo Nama na luta contra os colonizadores alemães. Witbooi nasceu por volta de 1830 numa família de referência do povo Nama, uma tribo de pastores, outrora nómada, que vivia no sudoeste africano e que se estabeleceu mais tarde e permanentemente no sul da Namíbia. Lá, Witbooi ganhou a reputação de guerreiro pelas lutas que travou com o vizinho povo herero. Mas assim que os colonizadores alemães alargaram a sua expansão para as terras dos povos Nama e Herero, na década de 1890, Witbooi mudou de estratégia. Propôs união aos seus inimigos herero para juntos fazerem frente aos alemães. Anton von Wittersheim, um político aposentado e agricultor, explica que
Hendrik Witbooi estava sempre a tentar reunir pessoas para lutar contra os inimigos comuns. E devo acrescentar que eu também vejo um inimigo comum no tribalismo e no etnicismo. Ele via isso como parte da estratégia dos colonialistas alemães para dividir as tribos e, em seguida, dominá-las. E é isso que a etnia faz.
Em 1893, os alemães lançaram um ataque à aldeia de Witbooi, matando dezenas de pessoas, o que fez com que Hendrik Witbooi mudasse de novo a sua tática. Assinou um acordo de paz com os alemães, fornecendo mesmo guerreiros Nama para lutarem contra outras tribos. Mas uma década depois, Witbooi decidiu pôr um ponto final na situação e em 1904, já com 80 anos de idade, o guerreiro liderou a rebelião dos Nama contra os alemães, tendo morrido numa destas batalhas um ano depois. Os alemães praticamente exterminaram os povos Nama e Herero naquele que é considerado o primeiro genocídio do século XX. A rebelião dos povos Herero e Nama pode ter falhado, mas o apelo de Witbooi por uma resistência unificada consolidou a sua reputação como um grande líder. O ex-político Anton von Wittersheim diz que esta é uma lição importante para a Namíbia nos dias que correm.
Do seu legado, devemos pensar na sua visão de unificar os povos e diferentes tribos contra qualquer ameaça externa. O tribalismo e o racismo são definitivamente, para nós, na Namíbia, uma ameaça séria ao futuro comum.
Para além de ter o seu rosto nas notas e o seu nome em algumas ruas da Namíbia, Hendrik Witbooi deixou a sua marca também noutras coisas. Um dos seus diários, onde registava as suas ideias, assim como cópias de cartas trocadas com outros líderes africanos e europeus, sobreviveram. Ambas foram classificadas pela Unesco como Património Mundial Documental, num projeto que tem como objetivo preservar documentos e arquivos de grande valor histórico.
DW. Raízes africanas.
E terminamos na África do Sul com Charlotte McLeck, que ficou conhecida como a mãe da liberdade negra no país. Durante muito tempo, os seus feitos foram ignorados nos livros de história, mas agora ela está a ser reconhecida como uma peça central na luta pela igualdade de direitos na África do Sul. Saiba mais neste perfil escrito por Jackie Wilson. Charlotte Macleck sempre foi uma cantora apaixonada. Em 1891 deixou a África do Sul para cantar pelo mundo fora com o chamado coro nativo africano. O grupo era muito popular entre o público na Grã-Bretanha e mais tarde nos Estados Unidos. Segundo algumas fontes, o líder do coro europeu fugiu com os lucros, deixando os cantores abandonados nos Estados Unidos. Nesta que é considerada uma reviravolta no destino de Macleck, um ex-missionário africano convida-a para estudar na Universidade Wilberforce. A universidade foi uma das primeiras faculdades destinadas a negros dos Estados Unidos, tendo alguns dos mais ilustres intelectuais afro-americanos do país estudado lá. Em 1901, Macleck tornou-se a primeira mulher sul-africana negra a obter um diploma universitário. Mas no seu regresso a casa, ela trouxe bem mais do que apenas um canudo. Macleck estava determinada a melhorar a situação dos negros e das mulheres na África do Sul. Zubeida Jeffa, jornalista sul-africana, conta que uma das inspirações de Macleck foi o seu professor W.E.B. Du Bois.
W.E.B. Du Bois é the figure.
W.E.B. Du Bois é a figura do final do século XIX. Ele foi o filósofo e o pensador político na vanguarda do panafricanismo. Ele tece a Macleck muitos elogios.
Esta jornalista assumiu a responsabilidade de promover o papel pioneiro das mulheres como Macleck na história da África do Sul. Segundo Zubeida Jeffa, as pessoas sabem muito pouco sobre as lutas destas mulheres que começaram a lutar por direitos iguais no início de 1900.
Women generally at that time, you know, weren't accorded their rightful place.
Geralmente, naquela época, não era dado às mulheres o devido lugar. A história da resistência foi contada à volta de figuras masculinas. Começou-se a falar das mulheres envolvidas apenas nos anos 50, porque, suponho, seria a memória mais próxima.
It was the nearest memory.
Macleck retornou a um país governado pelos britânicos que estava cada vez mais a tornar-se segregado. Em 1912, Charlotte participou no lançamento do Congresso Nacional Nativo Sul-Africano, que se tornaria pouco depois no Congresso Nacional Africano, ou ANC. A jovem lutou para que a afiliação de mulheres no partido fosse uma realidade. No entanto, não foi bem sucedida, o que fez com que Macleck fundasse a Liga Feminina Bantu em 1918, que mais tarde se tornaria a Liga das Mulheres do ANC. Ao longo da sua vida, Macleck lutou para que os africanos, especialmente as mulheres, pudessem assumir o controlo dos seus próprios interesses.
Ela tinha uma forte convicção de que devemos fazer as nossas próprias coisas. Por isso, ela construiu uma escola para ensinar os rapazes da aldeia. E fez tantas outras coisas. Esta escola em Gauteng, Evaton, apenas tinha pessoas de cor negra a ensinar. Então, eram afro-americanos e sul-africanos negros. Ainda é assim.
Charlotte Macleck morreu em outubro de 1939 em Joanesburgo. Menos de uma década depois, a África do Sul agudizou a supressão e discriminação contra a maioria negra, introduzindo oficialmente a sua política de apartheid.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos aos nossos ouvintes e internautas: acha que o Acordo de Livre Comércio Continental Africano é positivo e vai mudar todas as economias do continente? Muitos comentários nos chegaram. Watson Jaime escreveu: os acordos só beneficiam a um grupinho, ele diz, e não ao povo. Tenho dúvidas de que este acordo seja frutífero. Há de se esperar para ver no que vai dar. Armando Domingos Mucendo diz que este acordo veio para testar a competência dos dirigentes africanos. Os produtos de origem africana serão buscados internamente ao invés de recorrer-se a outros continentes. Isso vai exigir produzir com qualidade. E Quintino Médio escreve: esse acordo vai ajudar apenas os países que saberão fazer o seu bom uso e tirar proveito. Os ingênuos ficarão tal como estão. Nós agradecemos a todos os ouvintes e internautas que participaram e desejamos, neste 1º de janeiro de 2021, um feliz ano com muita saúde e sucesso.